Conversas Braga 25 na RUM. Braga vai ser a capital portuguesa da cultura em 2025 e queremos partilhar contigo o caminho até lá chegarmos. Todos os meses vamos estar à conversa com artistas, agentes culturais e participantes da Braga 25. A primeira conversa é já no dia 1 de junho, às 18 horas, onde vamos falar sobre o projeto Bem Comum Braga, com Andreia Martins, orientadora do programa, Martim Freitas, um dos jovens participantes, e Ana Ribeiro, técnica da Divisão de Educação da Câmara Municipal de Braga. Bom dia a todos, caríssimos, bem-vindos a um novo ciclo intitulado Conversas da Braga 25 na RUM. Neste primeiro encontro, vamos dar a conhecer projetos que derivam do legado da Braga 27. Hoje, o foco será sobre o projeto piloto em Braga, Bem Comum. Visa promover a capacitação e participação cívica e política de jovens para a sua integração democrática. Já vamos falar disso. Comigo temos a Vanessa Batista. Vanessa, bem-vinda.
Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos então conhecer os convidados desta primeira edição. Começamos pela Andreia Martins, curadora do projeto Bem Comum e fundadora e dirigente da Cool Politics Association, uma organização não-governamental que desenvolve e coordena projetos de empoderamento cívico e político para jovens. Também Ana Rita Ribeiro, técnica da Divisão de Educação da Câmara Municipal de Braga e uma das especialistas convidadas a dar consultoria aos projetos que nasceram deste bem comum na iniciativa apelidada de Fora do Comum. Por último, mas não menos importante, temos o Martim Freitas, porta-voz do projeto vencedor do Bem Comum, o Pedalar por Braga, tem 19 anos, é aluno da Escola Secundária Sado Miranda, faz parte da Associação Ida e Volta e juntou-se aos dois projetos da Braga 25, Bem Comum e Resistance. Sejam todos então muito bem-vindos aos estúdios da RUM. E começava precisamente pela Andreia. Como é que surgiu então este projeto que é piloto em Braga, mas que já foi implementado aqui em outras cidades também?
Bom dia. É verdade. O programa Bem Comum surge em 2020 com um apoio da Fundação Calgus Gulbenkian e que à data procurou apoiar, no fundo, pilotos que promovessem a participação cívica dos jovens e a promoção também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E fazê-lo através do Bem Comum foi a possibilidade de testar a aproximação, de que forma é que a aproximação dos jovens à política local pode promover também o seu envolvimento na vida pública. O projeto surge inicialmente com um estudo, com um levantamento de boas práticas sobre de que forma é que os jovens se relacionam com a política local em Portugal e no estrangeiro. E na altura observámos exemplos como o Parlamento Jovem, como os Jovens Autarcas, projetos que vão sendo feitos de norte a sul do país, e identificámos uma vontade nos jovens, através desse levantamento que foi feito, acima de tudo de aprofundar conhecimento sobre temáticas da atualidade em primeira instância, não tanto o serem os jovens os decisores, mas terem forma de aprofundar conhecimento sobre os temas que lhes interessam e aprender sobre as próprias instituições e o seu funcionamento. Dessa forma surge um programa que compreende várias fases, uma mais dedicada à capacitação dos jovens para a colaboração democrática entre si, mas também com órgãos democráticos e com a sociedade civil, e depois criar aqui uma plataforma que permitisse passar das ideias à implementação das mesmas, ou seja, dar aos jovens a oportunidade para identificar que valores é que eles acham importantes na vida em sociedade e de que forma é que seria possível concretizá-los sob a forma de projetos.
No fundo é muito aqui contribuir para a sociedade, é esse no fundo o grande objetivo. Não sei também como é que é trabalhar com esta faixa etária, não é? Porque às vezes pode não ser fácil passar realmente das ideias também à prática.
De facto, a ideia por detrás do bem comum é que este bem comum tem que resultar de um trabalho coletivo. E o primeiro desafio que se nos coloca é precisamente capacitar um grupo, qualquer que seja a sua dimensão, para escutar, para ouvir ideias diferentes das suas e tentar co-criar algo que responda às necessidades de todos e não só das pessoas que têm a voz mais forte ou que já sabem utilizar, já sabem os caminhos para pôr em prática as suas ideias ou que por natureza têm um perfil mais de liderança e que, portanto, facilmente encontram um veículo para pôr as suas ideias em prática. Portanto, sim, o primeiro desafio é pôr um grupo de pessoas a trabalhar. Aqui a idade é um desafio como qualquer outra faixa etária, diria eu. É evidente que há uma adequação das metodologias de trabalho, mas acima de tudo é estarmos abertos e conseguirmos em grupo estar abertos para as ideias de todos e deixar que todos contribuam para encontrar essas respostas. Quem melhor do que os jovens de uma determinada comunidade para conseguirem identificar as respostas, os problemas e as respostas que mais gostariam de ver concretizadas na sua comunidade, no fundo. Portanto, é dar também essa oportunidade. Evidentemente que não havendo aqui, estamos a falar de jovens dos 14 aos 18, 19 anos, portanto, do 9º ao 12º ano, estamos a falar de uma faixa etária que ainda não tem experiência de desenvolvimento de projeto. Portanto, há também uma dimensão quase que de jovem empreendedorismo que ajuda também a pensar da conceptualização, e o desafio que nós lançamos logo no início é pensar um bocadinho no que é isto de qualidade de vida. A partir do exercício de pensar sobre qualidade de vida, tratamos temas como direitos humanos e como organização da sociedade em torno de entidades, sociedade civil e o papel do cidadão nesta dinâmica. E depois partimos para a identificação em grupo de problemas, olhando para a comunidade em que estamos inseridos. E a partir dos valores que foram inicialmente identificados, onde é que está aqui um vazio, ou um desafio a resolver? E a partir daí começamos a formulação de ideias. Eu não sei se me posso já.
Sim, podes, de facto, podes falar disso. Por exemplo, nós temos curiosidade em saber, já existiram outras edições em Pobal, Guimarães
e Castro Marim, certo?
Como é que elas correram, como em comparação com esta, a de Braga, como é que fala-me da diferença entre cada uma
A primeira edição foi em Guimarães e é a edição que já está também concluída em termos da conclusão também do projeto que resultou dessa edição. Portanto, Guimarães, Pombal e Castro Marim. Em Guimarães, o projeto foi bastante alargado, portanto, fizemos as oficinas que compõem a primeira fase deste programa em diferentes escolas do município e, portanto, houve uma grande adesão. O projeto que resultou foi um projeto unanimemente escolhido pelos jovens vimeiranenses e que foi um conjunto de workshops de sensibilização para questões de identidade e género, uma temática que tinha surgido por experiências menos positivas na escola dos proponentes dessa ideia, que depois também acabaram por ser quem a desenvolveu. E o programa, basicamente, o projeto que foi pensado foi um conjunto de sessões com todos os alunos do 10º ano que tiveram três módulos e cada módulo foi uma abordagem a um tema diferente dentro deste chapéu da identidade e género, que tratava questões do que é isto da identidade, do que é a sexualidade e o que são os desafios da sociedade, e cada um destes grandes temas foi trabalhado com o apoio de associações diferentes, cada uma com uma abordagem diferente, ou seja, com uma associação que faz teatro de intervenção e que trouxe esse debate para a escola através dessa abordagem, outras sessões foram mais teóricas e de debate, de aprofundamento de conhecimento, porque efetivamente é um tema que há alguns jovens que já sabem muito e outros que ainda não sabem nada. Portanto, nessa perspectiva foi o projeto que surgiu do bem comum e já está completamente implementado e terminado. E diria que nessa perspectiva foi um sucesso, porque permitiu, ao longo deste percurso, que as jovens que estavam envolvidas nele, não só, isto é também o feedback, não sou só eu a dizer, mas é o feedback também que tivemos, permitiu não só aprofundar esse tema que lhes interessava e dar a conhecer a outros jovens, a quem também aparentemente interessou porque foi o escolhido, mas conhecer diferentes organizações que estão a trabalhar sobre o tema na sociedade civil, e houve naturalmente aqui um contacto com o município na altura, que acompanhou também mais à distância, mas que foi acompanhando este processo, olhando para os outros municípios, foi portanto, foram processos todos eles diferentes. Aqui aquilo que nos propusemos foi também encontrar um modelo possível de ser replicado em diferentes municípios.
E esse modelo que vão aplicar aqui em Braga?
Sim, sim, porque cada município tem uma realidade orgânica dentro do seu executivo também diferente, está organizado de forma diferente, cada território tem desafios diferentes e portanto, o projeto é flexível para se poder...
Não é um fato de tamanho único, é algo que pode ser moldado.
Moldado, absolutamente.
E se calhar agora íamos...
Exatamente, estávamos a falar em temas e eu sei que o Martim está envolvido num tema, ou melhor, num projeto que obedece ao tema, ou dentro da área da mobilidade. Eu quero saber porque é que escolheste este tema, porque é que escolheste esta área. Costumas andar de bicicleta?
Então, eu inicialmente decidi inscrever-me devido ao tema da cultura, que estava partilhado também na publicação da Braga 25, e no dia decidi alterar para o tema da mobilidade urbana. Gostei bastante de alterar o meu posicionamento na parte do projeto, porque eu tinha muito pouco conhecimento de como estavam construídas as estradas, as vias pedestres e as ciclovias, principalmente em Braga. Então acho que foi muito bom não ter ficado só no tema da cultura, porque já estou um pouco por dentro, e ter aberto também assim a minha realidade a novos temas, porque fiquei a conhecer bastante e não tinha mesmo muita percepção de como estava tudo construído na nossa cidade. Relativamente ao projeto...
Sim.
Não sei se...
Sim, força, podes força, falar podes, já em que consiste podes. Então este pedalar por Braga, não é?
Então, nós focámos-nos um pouco nos dados retirados na Pordata, nos censos de 2001, em que 47,9% da população se movimentava de carros, e nos censos de 2021 aumentou 20% para cerca de 69,7%. Nós, com o objetivo do pedalar por Braga, visa sensibilizar a população e reeducar a população bracarense sobre os benefícios dos meios suaves e também dos transportes públicos, que podem proporcionar bem-estar, diminuição do stress relacionado aos movimentos pendulares e à criação de uma imagem da cidade com poucos níveis de poluição e altos níveis de segurança e saúde mental e física. Durante a realização do projeto, temos diversas ideias, como celebrar o Dia Sem Carro, por exemplo, que é o dia 22 de setembro, fazer diversas atividades.
Como é que planeiam celebrar o Dia Sem Carro?
Então, uma ideia inicial que foi pensada até o momento era fechar as estradas em frente às escolas. Há escolas, principalmente em Braga, que não fazem sentido terem uma estrada aberta em frente. Por exemplo, a minha escola, Sá de Miranda, tem uma estrada em cima que não faz falta, poucos carros passam, e que podia ser ali um espaço de lazer para os jovens estudantes, principalmente. Temos também outras atividades pensadas, como atividades de lazer, como jogos, músicas, entre outros.
E tem aqui também uma campanha, não é? Para sensibilizar a população para, no fundo, estes meios de transporte mais suaves, não só a bicicleta. Há pouco a Sara estava-te a perguntar se utilizavas este meio de transporte no dia-a-dia e também que, no fundo, que desafios é que vais encontrando, quer no uso da bicicleta, como, por exemplo, dos transportes públicos, que às vezes também pode acontecer.
Eu gostava bastante de usar a bicicleta no meu dia-a-dia, mas da maneira que a cidade está construída, para mim, eu não me sinto confortável, sinto-me bastante inseguro, por exemplo, a movimentar-me da minha casa até ao centro. Tenho duas hipóteses de estradas e nenhuma delas eu me sinto confortável em pegar numa bicicleta ou noutro meio suave.
Esse percurso não inclui ciclovia?
Nada, nenhuma. Então gostava mesmo que toda a população tivesse a possibilidade de se movimentar destas maneiras, sem ser transporte, com o seu transporte privado, porque é como se falou há um bocado, é super bom. Eu gosto bastante de andar de bicicleta quando tenho essa possibilidade e não podendo fazer por falta de condições, é algo que me deixa ainda mais entusiasmado para o projeto, para conseguimos fazer algo ainda melhor para tornar este projeto mais bem sucedido.
Muito bem.
Ou seja, e através deste pedalar por Braga, vocês já vão dando aqui algumas pistas ou pelo menos sugestões daquilo que para vocês faria sentido a nível, lá está, das ciclovias que são insuficientes, mas também às vezes aos serviços, por exemplo, que o STUB aqui na cidade dão e que podiam responder mais às necessidades da população. Estava-te a perguntar, esta campanha que estão a preparar, no fundo, em que é que vai consistir? Ou pelo menos a propor?
Então, é diminuir principalmente os números apresentados no censo, sem que a população utilize mais os transportes públicos e meios suaves, como bicicletas, patins, trotinetes, skates. É o nosso ponto de partida para o projeto.
Muito bem, introduzir aqui a Ana. Como é que foi também esta experiência, no fundo, de participar e ouvir estes jovens que realmente querem estar muito participativos, fazer notar a sua cidadania? Algumas destas ideias também acabam por saltar aqui à vista da divisão da educação?
Olá, muito bom dia a todos. Sim. A minha participação na atividade do Fora de Comum foi realmente muito, muito gratificante. Ver aqueles jovens em grupo a dispor do seu tempo de um sábado foi incrível, realmente sim. E depois o empenho com que eles se dedicaram às atividades, à defesa do seu projeto, ao pensarem de raiz num projeto de melhoria, apresentou-se realmente como... fez-me parar e pensar, atenção, que estes jovens realmente têm muito potencial e sem dúvida que é uma mais-valia para todos, inclusive para o município de Braga, ter esta participação cívica logo desde de tão cedo.
Sim, e além de, só um pequeno parênteses, além da área da mobilidade, que foi está dentro deste projeto vencedor, outras áreas importantes como a saúde mental foram trabalhadas. Eu gostava de saber que inputs é que tiraram para a área da educação aqui em Braga.
Já que fala no projeto da saúde mental, foi um dos temas que nos fez... que nos fez refletir que dentro das atividades trabalhadas tanto pela educação como pela área do desporto, associativismo e saúde, que esteve também um dos representantes lá, que existe muito pouca oferta, principalmente para jovens, na área da saúde mental e mais do que nunca urge intervenção nesta área, neste campo, e que será uma área a apostar porque realmente não existe oferta. Os jovens, na altura, recordo-me que eles tinham ideia de existir uma intervenção precoce. O número de técnicos, de psicólogos nas escolas é muito diminuto, não chega para... Uhum. Para fazer um trabalho de intervenção, nem de acompanhamento, quanto mais de intervenção precoce. E a ideia deles era existir uma rede em cada uma das escolas, em que permitisse aos jovens, anonimamente ou em conversas informais, demonstrar que estava a precisar de ajuda. E realmente fez-nos pensar, mais agora que pelo processo de transferência de competências nós temos aí um avolumar de necessidades, que somos nós que temos de intervencionar ao nível das escolas. E este da saúde mental é realmente o que mais se destacou, porque sentimos que efetivamente não tínhamos qualquer tipo de resposta a prestar nesta área, nomeadamente nos jovens.
E se calhar faz muita diferença também este contacto pessoal, não é? Porque às vezes, aquilo que vamos ouvindo muitas vezes, é muito difícil entrar na cabeça dos jovens. São gerações diferentes e é difícil também percebermos o que é que eles realmente querem, o que é que os preocupa, e onde é que nós devemos chegar e dar resposta.
É isso, nós estamos sentados num gabinete, não é? E achamos que estamos a fazer o melhor para todos, mas é difícil muitas vezes pormo-nos no papel deles e saber as necessidades deles, e estes projetos são incríveis nesse sentido, não é? Para nos dar uma noção real do que realmente eles, quais são os seus anseios, quais são as suas necessidades, ir ao encontro das suas expectativas.
E aproveitando o que estás a dizer, Andreia, tu já falaste um pouquinho que fizeram alguns workshops e tudo mais, mas queríamos saber melhor que estratégias então é que utilizaram com os jovens, o que é que foi implementado, o que é que fizeram?
Então, basicamente nós partimos dessas oficinas em que trabalhamos a capacitação democrática, ou seja, colaborar de uma forma democrática, identificar problemas e pensar ideias para o bem comum, que vão ajudar a concretizar os valores que os jovens identificam como importantes. Toda essa primeira fase, portanto, os jovens realizam duas oficinas em momentos diferentes, em que trabalhamos estas duas dimensões do trabalho democrático e da idealização de problemas face aos valores identificados e aos problemas locais. Depois, na segunda fase, portanto, os jovens submetem as ideias na plataforma do projeto democraciadobemcomum.pt, na fase em que as votações estão ativas, votam, e as três ideias mais votadas foram então o ponto de partida para o evento fora do comum, em que envolvemos técnicos do município e representantes da sociedade civil para, em cima daquelas ideias conceptuais e ainda não trabalhadas, desenvolver um projeto de A a Z. E aí contámos também com o aprofundar de conhecimento e o conhecer a realidade do município, e os técnicos do município trazem essa dimensão, porque muitas vezes há respostas que já estão a ser pensadas pelo município, mas ainda não são do conhecimento geral. Inclusivamente, a título de exemplo, este projeto relacionado com a saúde mental foi uma oportunidade para também dar a conhecer que respostas existem na sociedade civil, que já estão que já são possíveis, já estão ao alcance dos jovens aceder, mas falta esse trabalho de comunicação. Então, este evento fora do comum é esse momento de colaboração, não só entre os jovens, mas dos jovens com técnicos e com a sociedade civil, porque aprender sobre como é que a sociedade se está a organizar para responder àqueles temas, para que os projetos que são pensados sejam complementares à realidade. Portanto, pensam projetos já informados sobre o que é que está a ser feito, quais é que são os desafios, porque é que há ou não há ciclovias, se são só opções políticas ou se têm a ver com custos, mas o que é possível então fazer em alternativa e tentar encontrar inspiração na experiência das associações locais, na experiência dos técnicos do município e perceber no fundo também as interligações que existem entre estas áreas de trabalho, porque a área da saúde também está ligada com a área da mobilidade, porque se calhar o bem-estar que vai resultar de uma cidade mais segura e mais agradável vai permitir também uma maior conexão interpessoal, não é? Os jovens, se forem juntos a pé para a escola ou de bicicleta, vão ter uma interação social diferente do que se forem levados todos os dias de carro pelos pais. Ou seja, há aqui também uma complexidade que se revela, não que este projeto consiga resolver os problemas todos, mas para além de permitir mostrar um bocadinho como é que todas estas dimensões das nossas vidas se interligam, e aí é também o arco para pensar sobre desenvolvimento sustentável, que no fundo claro. Todas as dimensões das nossas vidas necessitam de respostas para que a sociedade tenha qualidade de vida, mas há também esta tornar permeável o município, porque os técnicos do município não têm também, muitas vezes, sequer oportunidade para se cruzar entre si, quanto mais para se cruzar com ideias de jovens.
Inclusive ficamos a conhecer projetos e atividades que são feitas pelo município, nomeadamente na área de mobilidade, que eu não fazia a menor ideia, e foi através do projeto que tive também conhecimento dos mesmos. E às vezes é isto, se calhar já existe, não está, é bem divulgado, não é feita uma divulgação correta, ou não está acessível a toda a gente, mas este dar a conhecer é muito importante. Eu estava agora aqui a recordar-me, por exemplo, o projeto que estava em votação na área da cultura, que eram os murais. É um projeto que já existe, que já é trabalhado pela Divisão da Cultura do município de Braga. Aquilo seria mais uma ideia, que certamente até poderá vir a ser aproveitada por eles, porque era a multiculturalidade.
Trabalhar a dimensão da interculturalidade.
Interculturalidade de Braga, e a ideia seria criarem um mural onde poriam a votação nas escolas uma frase ou uma palavra e depois replicar essa palavra em todas as línguas, em todos os idiomas que existissem em Braga, de nacionalidades que se encontrassem no momento
a estudar numa das escolas do concelho.
Não sei se ultrapassaria a esfera da escola ou seria mesmo na própria cidade. É uma atividade que já é feita. Já temos murais em quase todas as escolas secundárias do concelho de Braga. Seria, não é, aproveitar só este tema da interculturalidade e aplicá-lo num dos últimos murais ou num dos murais que faltará realizar.
Antes de passarmos novamente à Ana, Andreia, por vezes há muito a ideia de que os jovens estão desligados dos problemas, digamos, mais locais, se calhar, da cidade. Com o bem comum, se calhar conseguimos perceber aqui que isto não é bem assim. Os jovens não estão só preocupados à escala global com a questão, por exemplo, do ambiente e da sustentabilidade, como muitas das vezes vemos grandes manifestações, mas também estão muito conhecedores, digamos, dos problemas que estão muito perto deles. E projetos como o bem comum, no fundo, mostram isso. Ou depois também, quando está a trabalhar com eles, também percebe que é preciso também direcionar um pouco a coisa. Como é que é esta experiência?
Não, acima de tudo, o ponto de partida deve ser deles e é deles. O exercício de orientar de que forma é que se olha para a sua própria realidade, é que poderemos orientar, digamos assim, mas essa identificação tem que partir deles. Eu costumo dizer que os jovens também, eu sinceramente quase que nem gosto de falar dos jovens como uma entidade, porque são pessoas com uma idade diferente, mas que acima de tudo estão numa idade, pela sua fase de vida, muito mais aberta e muito mais curiosa e muito mais predisposta a agir, do que aquilo que lhes é dado em termos de espaço de ação, e no fundo aquilo que com o bem comum observamos é que às vezes é difícil quebrar o gelo, mas que quando é dada a oportunidade e o espaço e o tempo, porque a cidadania é algo que se trabalha no nosso dia-a-dia, mas não se fecha numa disciplina, num tempo de 50 minutos. Tem que ser algo que se relaciona com o nosso dia-a-dia. E, no fundo, esta experiência é apenas dar tempo e espaço para que isso aconteça e para que sejam os próprios jovens a identificar temas sobre os quais se querem debruçar e querem trocar de ideias, e daí, olhando para a panóplia de temas que surgiram neste piloto em Braga, vão efetivamente desde questões da saúde mental ao desporto, à participação política, à cultura. Portanto, foram temas todos eles muito diferentes, o que demonstra que de facto jovens ou mais adultos ou mais jovens têm todos necessidades em muitas áreas diferentes e têm ideias para como trabalhar essas dimensões.
Exatamente, concordas, Martim? Fala-me um pouquinho da importância e do impacto de projetos como este do Bem Comum. Se sentes que são ouvidos e que deveria ser, por exemplo, este projeto replicado em mais escolas?
Sim, eu acho
que sim. Como foi a tua experiência?
Eu gostei bastante. Eu fui muito sem conhecimento para o projeto, como, por exemplo, a minha colega do projeto, a Joana, que também partilhou que não tinha referência nenhuma, que viu somente as publicações. E acho que o meu grupo, que era complementado por mim, pela Joana e pela Dina, todos tivemos uma opinião super agradável, todos gostámos de como estava organizado, como foi desenvolvido, ficámos todos a conhecer bastante sobre...
Vocês os três não se conheciam, que é muito importante.
Exatamente.
Havia jovens que eram pelo menos da mesma escola, mas o grupo da mobilidade, nenhum dos três elementos se conheciam, eram todos de escolas diferentes.
Exatamente, e como se referiu ao bocado de os jovens estarem desligados, eu não acho que estejam desligados, acho é que faltam mais atividades como esta do Bem Comum, onde podemos deixar as nossas críticas e as nossas ideias, principalmente, porque eu até, antes do projeto, não saberia, por exemplo, onde é que poderia deixar uma certa ideia que tivesse ou uma crítica, e
já
acho que projetos como este são mesmo importantes.
Tens aqui o espaço, por exemplo.
Exatamente.
Tens alguma crítica, alguma ideia que queiras partilhar connosco?
Até porque, dentro em breve, vocês também vão reunir-se com o Presidente da Câmara de Braga.
Porque é que vocês estão como é que estão a preparar-se para esse momento?
Então, estamos agora a preparar-nos aos pouquinhos, como estava a referir ao bocado, na apresentação do projeto, dar a entender ao máximo que nos sentimos inseguros em andar de meios suaves, principalmente, e que é possível fazer-se algo melhor. Portanto, queremos dar assim, ainda vamos reunir mais ao longo dos próximos tempos, até à reunião com o Executivo, mas está tudo bem encaminhado, até ao dia.
Muito bem.
E se calhar passávamos novamente a conversa aqui para a Ana. A divisão da educação, tendo em conta, lá está, este contacto na primeira pessoa, com os jovens, esta oportunidade também de sair do gabinete e perceber as ideias e os problemas que eles vão identificando. Estão a pensar em desenvolver mais projetos semelhantes a este, para promover a cidadania nas escolas? Daqui, de alguma forma, desbloqueou algum tipo de atividade ou nova iniciativa até?
À partida, continuaremos a dar apoio a esta iniciativa do Bem Comum. Há outros, já existem outros tipos de projetos idênticos na esfera do município, como os orçamentos participativos escolares, orçamento participativo jovem. São tudo projetos que fazem fervilhar, não é, ali um bocadinho, espicaçar o espírito de cidadania e de participação cívica dos jovens. Como eu tive a oportunidade de lhes explicar a estes jovens no dia da nossa atividade, a Divisão de Educação tem um trabalho mais técnico, mais burocrático, de funcionamento, é a Divisão de Educação que põe as escolas a funcionar, mas agora, se antes tínhamos uma esfera mais diminuta, agora alargou-se até ao fim da escolaridade, até ao ensino superior, e é mais numa dinâmica de pôr as escolas a funcionar. Claro que, paralelamente, temos projetos, abraçamos projetos, apoiamos projetos, tudo no sentido de melhorar a qualidade de vida dos nossos estudantes. São eles sempre o foco da nossa intervenção.
Mas pode ser importante, lá está, passar esta informação, como o Martim dizia, onde é que eles se devem dirigir para também serem ouvidos, darem as suas ideias, porque lá está, às vezes na escola nós aprendemos muitas coisas que são importantes, mas acaba por faltar aqui esta orientação de como nós darmos voz às nossas,
ideias,
não é? Sim. E às nossas preocupações.
Sim. Não estando nada ainda concretizado, existe esta necessidade, sentimos essa necessidade de existir um local ou algo onde eles possam fazer este tipo. Como existe para o munícipe geral, não é? Existir um apropriado a este grupo de mais jovens, que têm necessidades e anseios próprios e próprios da idade.
Uhum. Podemos, se calhar, colocar aqui a pergunta que toda a gente quer saber, Andreia. O Bem Comum vai ter continuidade em Braga?
Eu espero bem que sim. Sim. E a ideia é que cresça e que possa, acima de tudo, que as oficinas, que é uma parte importante do projeto, que possamos chegar a todos os agrupamentos, com oficinas em todos os agrupamentos e com mais jovens, porque só aí também haverá representatividade nas ideias, não é? E pensar para o município tem que ser feito com o município na totalidade. Mas sim, eu espero muito que seja, a intenção é essa, é de continuar.
Este boca a boca também vai ser muito,
esta experiência vai ser muito importante. Sim, sem dúvida, esta experiência.
Porque os primeiros são sempre os grandes, depois porta-vozes da causa.
Sem dúvida, e temos ótimos porta-vozes, é verdade. E sim, e que o projeto seja acrescente a esta experiência, por exemplo, em relação às experiências do orçamento participativo. Acho que há aqui uma camada de trabalho, de conteúdo e de preparação sobre uma realidade que se passa a conhecer e que não se conhecia. E, por exemplo, o simples facto de perceber quais é que são as competências de uma divisão de educação dentro do município e o que é que nós podemos esperar, porque efetivamente a estrutura orgânica do município é complexa, e nós podemos pensar que há responsabilidades que caem sobre o município, mas que afinal não são a sua competência, e que é a sociedade civil que de alguma forma se tem que organizar ou já se organiza para responder. E essas nuances também permitem que o jovem cidadão saiba de que forma é que pode agir e o que é que pode fazer para, para mudar e para contribuir para, para melhorar a qualidade de vida na, na sua comunidade. Mas uhum. pensar, conhecer primeiro a realidade para depois poder... transformá-la. Sim.
Uhum. E acredito que esta também foi uma experiência para, para vocês, no sentido de conhecer também aqui alguns investigadores, por exemplo, da Universidade do Minho, representantes de associações, no fundo aqui um abrir também de horizontes, acredito.
Exatamente. Eu tinha pouco conhecimento de várias áreas onde foram faladas, por exemplo, na parte da saúde, não sabia que há médicos assim à disposição da população, principalmente para os jovens, não tinha mesmo esse conhecimento. Na parte do da educação também fiquei a conhecer bastante e acho que foi mesmo bastante importante as intervenções de toda a gente que participou na parte do município, na parte da tarde da Braga Ciclável, por exemplo, e do resto das instituições que estiveram presentes. Porque acho que faz bastante falta e esta comunicação assim com os jovens para abrir novos horizontes e para ficarmos mesmo a conhecer muito mais de como é que a cidade está feita e do que nos tem a oferecer a nós jovens também.
E nós, Rumo, acabamos por ser aqui também uma plataforma de divulgação deste tipo de informações para que uhum. também os jovens, mais se calhar na academia, mas também não só, porque o nosso público é muito diversificado, acabarem por conhecer estes projetos e estas oportunidades. Chegamos ao fim então desta, que foi a primeira edição do Conversas Braga 25 na Rumo. Estamos de regresso na primeira quinta-feira de julho com um programa dedicado, desta vez, ao projeto Resistance. Fiquem desse lado e muito obrigada por terem acompanhado esta conversa. Muito obrigada também, Sara.
Obrigada, até breve.
Conversas Braga 25 na Rumo. Braga vai ser a capital portuguesa da cultura em 2025 e queremos partilhar contigo o caminho até lá chegarmos. Todos os meses vamos estar à conversa com artistas, agentes culturais e participantes da Braga 25. A primeira conversa é já no dia 1 de junho, às 18 horas, onde vamos falar sobre o projeto Bem Comum Braga, com Andreia Martins, orientadora do programa, Martim Freitas, um dos jovens participantes, e Ana Ribeiro, técnica da Divisão de Educação da Câmara Municipal de Braga.